Desde o Dia dos Pais, estou numa série falando sobre autoridade. Amém? Hoje nós vamos fazer o culto um pouquinho diferente. Nós vamos parar e orar, parar e orar, parar e orar. Amém, amados? Na religião a gente vem e assiste um culto. No relacionamento com Deus a gente vem e cultua Deus. Não é verdade? O louvor só está tocando, mas quem adora somos nós. O pastor está pregando, mas quem recebe a palavra, eu também recebo a palavra. Eu sempre falo isso para quem me pergunta algumas coisas. Pastor, você sabe tudo que você vai falar, depois você faz o slide? Falei, não, eu sei o slide. Né? Tem vezes que eu estou pregando aqui uma coisa, eu falo, meu Deus, que legal. Nem eu sabia disso, entendeu? Que impressionante. Né? Eu às vezes assisto e falo, meu, a pregação foi boa mesmo. Porque é o Espírito que dá, fala as coisas no tempo que tem que falar. Amém, amados? Então, estou falando sobre autoridade. Falar na nossa nação autoridade dá até um frio na espinha. Não é? Mas é um assunto extremamente importante na Bíblia e é muito explanado na Bíblia. E eu falei sobre algumas coisas rápidas. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas rápidas em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Gênesis 1:11 diz, e disse, ervas que deem semente, árvores que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Aí eu falei algumas coisas, duas leis importantes de autoridade, principais, a lei da ordem e a lei da gênese. O que, que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que se algo veio antes de mim, tem autoridade sobre mim. Se eu vim de algo, também tem autoridade sobre mim. Deixa eu exemplificar. Maria, ajuda o pastor aqui. Vou perguntar para você. Pode ficar tranquila, você vai saber responder. Quem veio primeiro, a terra ou as árvores? Ah, palmas! Excelente! Ótimo. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu, se eu tirar a árvore da terra, o que, que acontece será depois de um tempo com a árvore? Ou uma plantinha que eu tirar da terra? Vai apodrecer. Palmas. É. Ótimo. Então já tá excelente. Exatamente isso. Por que, que vai apodrecer? Porque a árvore veio depois da terra. Então a terra tem autoridade sobre a árvore. E a terra também produziu a própria árvore. Você sabe que todo elemento de vida tem um ser carbono, que é da terra. Amém, amados? Ou a gente sabe, né, que tem ciência, mas naquela época não. Então, tudo foi feito do pó da terra, realmente. Por que, que você está falando isso, pastor? Então, qual é o cenário? Embora a gente tenha autoridade de uma forma muito conturbada e bagunçada, qual que é o padrão bíblico para a autoridade? O padrão bíblico para a autoridade é que toda autoridade deveria permitir que, assim como a terra, ou uma flor, ou os próprios animais, toda autoridade deveria permitir que a gente florescesse. Amém, amados? Eu falei essas seis coisas. O quê? Em ordem, se algo veio antes que eu, ele tem que me permitir florescer, ele tem que me permitir produzir, ele tem que me permitir me dar estrutura, e ele tem que me dar limitação. Deixa eu exemplificar aqui, nem todos são pais. Quem é pai ou mãe? Levanta a mão. Então, vocês têm esse dever para com seus filhos, mas quem é filho aqui? Levanta a mão. Ok, uns não sabem que é filho, ou só não quer participar, né? Mas todo mundo é filho aqui. Então, o seu lar deveria prover para você o quê? Florescer. Deixa eu mudar aqui, que os homens quando falam florescer, falam, não sou uma florzinha. Eu também não. Então, o que é florescer? É você, o seu exterior, realmente se preparar para a frutificação. Ou seja, você encontrar o seu destino, o seu propósito. Posso ouvir um amém, amados? Então, meu lar deveria dar o meu destino, o meu propósito, permitir que eu florescesse, que meus dons fossem colocados para fora, que as possibilidades fossem colocadas para fora. Hoje eu encontrei um irmão também, né, disse que vai visitar semana que vem, em nome de Jesus que venha, que o filho dele estudava com o meu, né? E aí ele estava falando, mudei o filho de escola, pastor, porque a gente está investindo, ele conseguiu, ele mudou de escola lá, foi uma bênção, a escola que isso também era uma bênção, mas ele falou, a gente tem alguns planos e projetos para ele, então colocou numa escola internacional para falar inglês, um monte de coisa, porque a gente tem planos para a vida dele, e ele já melhorou nos estudos, nas coisas, permitindo que a criança possa florescer, permitindo que a pessoa possa produzir, quem pode dizer amém? Né? Também dando para a pessoa estrutura. A terra não dá estrutura para... Maria, vamos lá, ajude o pessoal hoje, que você está tão bem assim, ficou para assistir o culto, né? Por acaso, árvore voa? Não. Aonde a árvore fica fixa? Ah, palmas. Meu Deus. Não sei nem por que eu estou pregando aqui já. Se você já sabe tudo. Essa escola é boa sua, né? É a jovem amiga também do meu filho de escola, né? Nós conhecemos de boa data também. Está nas nossas orações sempre, os alunos, os amigos, mas ok. Então, ela acabou de explicar, então a terra dá estrutura para as árvores. Amém, amados? E dentro dessa estrutura, ela estabelece uma limitação saudável, que é qual? Se uma semente de uma árvore cair na água, o que acontece? Vai nascer uma árvore ou não? Não, ela pode até aparecer, explodir, estourar a semente e ela romper, mas ela não vai fincar raiz e não vai crescer. É ou não é verdade? Então, a autoridade deveria permitir que eu florescesse, permitir que eu produzisse, deveria me dar estrutura e me dar limitação. Quem pode dizer amém? E nós, como pais, devemos fazer isso para os nossos filhos. Amém, amados? Quem é uma autoridade? O país deveria permitir que isso acontecesse com a gente, com a nossa terra. Amém? E assim por diante. Também, por lei de Gênesis, deveria nos ajudar a reproduzir. Por exemplo, o casamento dos meus filhos vai ser muito parecido com o meu casamento com o da minha esposa. As reações, as como acontece, como faz, porque eles vão reproduzir de acordo com a espécie. Sim ou não? Não é? E também vão ampliar. Graças a Deus. Vão aprender outras coisas, vão ver de outros casais, vão ver algumas coisas, vão entender que aquilo é importante. Soma-se duas pessoas diferentes. Quem já casou? Já percebeu que vocês são diferentes? Né? Se não, fique tranquilo, uma hora ou outra você vai descobrir. Né? E só que daí vão ampliar. Consegui me fazer entender? Então, ótimo. Vou bem rápido aqui que eu quero falar agora da autoridade de Jesus. Amém? Estão comigo? Maria, você entendeu tudo, minha gata? Sim? Então, ótimo. Né? Então, vamos lá. Perdão. Estou me adequando aqui aos slides, Thiago. Foi, glória a Deus. João 19, 11. Então, eu falei também algumas coisas sobre a autoridade de Jesus, ou como exercer a autoridade, então. Amém, amados? Leia o texto, vai. João 19, 11 diz, respondeu Jesus. Pilatos está lá com a maior autoridade do Império Romano, e Jesus está falando, nenhuma autoridade você teria sobre mim. Nenhuma. Se quem me deu autoridade não tivesse. Eu falei alguns princípios de autoridade, que quais são, pastor? Primeiro, a autoridade provém do alto, provém de Deus. Deus é a maior autoridade porque Deus veio antes de todas as coisas. Deus não tem início nem fim. Então ele veio antes de tudo. Deus é a autoridade suprema. Quem pode dizer amém? Depois, o que tem autoridade, pastor? O Espírito que pairava sobre a face das águas. E disse Deus que haja luz para nós na criação. O que tem mais autoridade? A palavra de Deus, porque ela veio primeiro. Disse haja luz e houve luz. Então a palavra vem primeiro e tudo veio da palavra, por ordem, por Gênesis, a palavra tem autoridade. Amém? Né? E ela vem do alto. Quem pode exercer autoridade, pastor? Quem se sujeita à autoridade? Vou explicar o princípio bem rápido. Depois está lá os Romanos, o Paulo fala assim, ó. Toda autoridade é instituída por Deus. Então Paulo fala assim, Deus está no comando de toda a terra. O homem acha que ele está comandando, mas a palavra de Deus diz que Deus é que levanta reis e abate reis. Os bons para aqueles que fazem o bem, os maus para que haja arrependimento, para que a gente seja tratado. Mas se Deus é autoridade sobre todas as coisas e toda autoridade é instituída por Deus, quando eu não me coloco debaixo da autoridade, eu estou indo contra, não aquela autoridade diretamente, mas contra... Consegui me fazer entender, sim ou não? Né? Aí, por que você está falando isso, pastor? Se você quer exercer a autoridade, você tem que se colocar debaixo da autoridade. Vou exemplificar de uma forma bem simples, bem rápida. Posso? Pastor, meu filho grita comigo, xinga, faz um monte de coisa. Como é que você age para com seus pais? Aquele velho, aquela coisa. Fique tranquilo. Quem não se coloca debaixo da autoridade, muito provavelmente não vai poder exercer a autoridade. Jesus Cristo veio nessa terra, João Batista veio antes dele. Eu expliquei isso no culto, vou resumir bem rápido. Posso, amados? Jesus era o maior de todos, era o filho unigênito de Deus. Mas João Batista era alguns meses mais velho que ele. Então ele tinha que colocar debaixo de João Batista. João Batista batiza ele, eu contei a história, amém? Né? João Batista é um dos nascidos de mulher, ele era o maior. Mas ele é o menor no reino dos céus. Consegui me fazer entender? Então, nós temos que colocar debaixo da autoridade. E a autoridade pode ser dada, delegada para nós. Sério, pastor, sério? O Satanás, quando Jesus chega, o Satanás leva ele para um lugar, numa das tentações, e fala assim, olha todos os reinos da terra aqui, ó. vou te dar todos se prostrado me adorares. Porque a autoridade me foi dada. Quem deu a autoridade para Satanás? Você fala Adão. Quem deu a autoridade para Satanás? Adão, porque Adão desobedeceu o quê? A palavra de Deus. Deus falou, desse fruto não comerás. E ele foi lá e desobedeceu. Como é que Jesus responde a Satanás? Com a palavra. Somente ao teu Deus adorarás. E só a ele servirás ou prestará culto. A palavra tem mais autoridade que todas as outras coisas. Consegui me fazer entender? Pastor, como é que eu posso então fluir nessa autoridade? Exercer essa autoridade. Todo mundo quer viver com autoridade. Quem pode dizer amém? Claro, contra principado, potestade, Jesus dá para a igreja toda a autoridade. Ele fala, e aproximando-se dos discípulos, lhes disse, né? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E eu vos dou ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ok, como é que eu posso fazer isso? Eu quero ficar um pouquinho aqui com vocês. Como é que eu posso ganhar autoridade? Aí eu usei o texto, tem uma parábola que Jesus conta em Lucas, que é a parábola das minas. Não é das minas das meninas, tal, né? É mina de achar mineral, de um minério precioso, né? Que alguns já pensam, Jesus, né? Que tipo de parábola é essa? Né? De parábola de mano, não. Então, que a parábola fala? Um homem tinha autoridade sobre o espaço e ele deu a cada um uma mina. Todo mundo ganhou uma mina, só que quando ele voltou para ver o que tinham feito com a mina, uma pessoa tinha trabalhado na mina dela, achado uma pedra preciosa, foi lá e comprou outra mina, um outro espaço de terra, foi lá, começou a trabalhar, achou outra pedra preciosa, duas, comprou, chegou no final, quando o Senhor veio, tinha 10, o outro da mesma forma fez 5, vocês estão aqui comigo, amados? Aí Jesus responde assim, né, na parábola, né, o Senhor responde assim, respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo, bom, por que foste? Terás autoridade sobre 10? Uau, então a minha autoridade, ela é exercida, eu consigo fluir, eu aumentar e crescer em autoridade, quando, pastor? Quando eu trabalho com aquilo que eu já tenho autoridade. Vou falar de novo, quando eu trabalho com o pouco que o Senhor me dá, sobre o muito eu sou colocado, quem pode dizer amém? Então, às vezes a gente não tem autoridade numa área da nossa vida, que nós não trabalhamos com o que a gente tem. A gente sempre quer esperar ter mais para poder fazer. E a Bíblia fala com muita clareza que quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Se você não tem uma autoridade ainda para ser pai e corrigir, seja um ótimo filho. Posso ouvir amém? Honra os teus pais. Quando chegar o seu momento de ser pai, tudo, você vai exercer a sua autoridade. Consegui me fazer entender? Ótimo. Então, vamos só comprovar que tudo isso está em Jesus através de Colossenses. Olha para quem está do seu lado e fala, trabalha com o que você tem, irmão. Né? Vamos colocar tudo isso na prática? Vamos? Hoje a ideia é essa, amados. Mostrar como a autoridade do nome de Jesus tem toda a autoridade. Né? Para a gente orar por diversas coisas. Vamos lá. Então, Jesus é a autoridade máxima. Falando de Jesus, olha o que Paulo fala aos Colossenses. Coisa linda esse texto. Meu Deus, vai. Pois nele, em Jesus, vai. Vamos ler comigo, vai. Pois nele. Opa, se todas as coisas foram criadas em Jesus, ele veio antes de todas as coisas. Sim ou não? Ordem. Ok, vai. Continua o texto. É lindo demais. Nós. Opa, se vieram dele, estamos bem. As. Tudo foi criado por meio. Se ele estava antes, se tudo foi criado por meio dele, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Que é importante falar, porque fala assim, ó, principados, potestades, tronos, dominadores, todos os seres espirituais, até os que caíram, se desviaram, vieram dele. Só que se desviaram está de eternidade, não tem tempo para explicar isso, mas para eles não há perdão. Amém, amados? Posso explicar isso bem rápido? Sim ou não? Porque a preocupação de falar assim para você, aceite Jesus antes de você morrer. Porque a sua carne tem um tempo limitado por causa do pecado nessa terra, o teu espírito não. Por isso que dói em todo mundo quando você vai no velório, porque você tem um sentimento que você sempre acha que as coisas vão durar para sempre. É ou não é? Então você tem um salmo que fala isso, colocou o Senhor a eternidade dentro do homem. Então, qual é o problema? Tem um outro provérbio que fala assim, eu sei disso porque eu tenho lá minha casa, eu tenho árvore e galho. Onde cai uma árvore ali, ela permanece. O Satanás, quando ele pecou, vou fazer esse recorte rápido, posso? O Satanás, quando ele pecou, ele era um espírito. Ele estava em estado de eternidade. Ele não tem mais volta. Fechou a conta para ele. Quando Deus fez o homem de autoridade sobre a terra, se o homem, por que, que o homem foi expulso do paraíso? Porque ele pecou, pastor? Não, não, não. A Bíblia fala com muita clareza, diz assim, ó, ele não pode comer da árvore da vida, porque se ele entrar em estado de eternidade em pecado, não tem mais conserto para ele. Então tira ele do Éden e deixa agora que ele morra. Posso ouvir um amém? Consegui me fazer entender na dinâmica aqui? Sim? Então, por que você está falando isso, pastor? Então, todo principado, potestade, os seres que caíram, que dominam nessa terra, que o mundo jaz no maligno, todos vieram de quem? Do próprio Deus, do próprio Jesus. Quem pode dizer amém? E aí, para fechar a conta mesmo, vai, lê lá o 17. E ele é? E nele? Uau! Deixa eu te contar. Jesus já avisou, um dia eu volto. Acabou a brincadeira. Não tem, Jesus não tem medo de nada, amado. Nem preocupação com nada, nem com demônio, nem com principado, nem com potestade, nem com dominador. Paulo fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da pregação do evangelho, escudo da fé, espada da palavra. Amém, amados? Que impede, né, escudo de todos os dardos inflamados do inimigo, e é que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades. E Jesus tem toda a autoridade nos céus e na... Consegui me fazer entender até aqui? Então ótimo, então vamos para a prática. Vocês estão bem? Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala assim, entendo muito de Bíblia. Né? Ó, autoridade, todas as coisas, é fácil ministrar para a igreja assim, né? Graças a Deus. Vamos lá. A autoridade foi dada à igreja. Amém? Vamos continuar lendo Colossenses. Olha o 18 aí, ó. E ele é a cabeça do corpo de quem? E ele é? Ai, meu Deus, ele é o quê? Princípio, então é a primeira coisa, veio antes. E o que mais que ele é? Não entendi. Então quer dizer que tudo veio dele. Uau. Paulo resume meus cultos em uma frase. Está mais fácil de explicar o princípio aqui. Na verdade, sempre teve aqui, mas quando a gente entende o princípio, fica mais fácil. Não é gostoso de ler assim, amados? Então vamos lá, ó. E ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. Ele falou, até de quem ressuscita. O que, que ele está querendo dizer? Ó, irmãos, agora não tem mais segunda morte, me mataram, mataram esse corpo, mas eu voltei e ressuscitei. Então vocês não passarão pela segunda morte. Tem outro texto que fala, porque vocês estão com medo de quem pode matar o teu corpo. Quem pode matar o teu corpo, não pode matar quem você é em Cristo Jesus. O teu espírito, você vai ressuscitar. Paulo depois fala, se a gente não crê em ressurreição, é vã a nossa pregação. Mas nós vamos ressuscitar. Num corpo glorificado. Né? Você vai poder comer e não vai nem engordar, irmão. Ó, isso dá mais alegria para os irmãos do que... eu falando de vida eterna, ô Senhor. Vamos lá. E a igreja, pastor? Qual o cenário da igreja? Mateus 16, 18 diz assim, ó, Pedro tem uma revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala isso para ele, vai, lê lá comigo, por favor, 1, 2, 3 e... Do grego, tu és Petros, Pedro, pedra, e sobre essa pedra, edificarei a igreja. Paulo depois reforça, nós somos pedras vivas. Amém, amados? Nós não somos tijolo, todo mundo igual, é pedra vida, é viva, e fala que Jesus, que ele edificaria toda essa construção. Nós nos juntamos aqui como o corpo de Cristo, como a igreja, que quem edifica? Você fala, Jesus. Amém, amados? Por que você está falando dessas coisas, pastor? Porque a Bíblia fala algo lindo aqui, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu fui nesse lugar aí, Cesareia de Filipe, ao norte de Israel, extremo norte de Israel, Monte Hermon, o primeiro monte, divisa hoje, se não me engano, que é Síria, é, ali para cima, né? Eu vi o lugar que eles chamam de Porta do Inferno, sabe o que era? Olha que assustador, Maria, é muito triste isso, mas eu vou ter que te contar, é a verdade que eles faziam. Sabe o que eles faziam? As pessoas levavam as crianças para uma caverna e sacrificavam lá. Tem lá o lugar até hoje, tem as ruínas, e depois que ela virou um templo de... Ok, não vou falar porque senão vai ficar muito longo de história, mas resumindo, tá? Era um lugar onde derramavam o sangue das crianças, passava, tem uma cascata até hoje que ficava todo mundo, quem ia fazer o sacrifício entrava lá dentro, e os outros que cultuavam ficavam vendo descer e faziam uma cachoeira de sangue. Tem o mesmo lugar ainda hoje lá. Terrível. Por que Jesus está falando isso? Porque ali as pessoas abortavam o plano de Deus, abortavam a sua continuidade, abortavam o seu legado. Amém, amados? Eram pais que entregavam os filhos para ser sacrificados. E Jesus fala assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém, amados? Todo esse sacrifício, todas essas coisas, eles quebrando o legado, não. A igreja vai romper com tudo isso. Quem pode dizer amém? Graças a Deus por isso. A igreja rompe e rompe. Nós somos a igreja. Amém? E a igreja tem... Por que está dizendo isso? Toda autoridade nos foi dada nos... e na terra. Então, quero começar agora. Exercer a autoridade. Vamos? Em nome de Jesus? Então, pode se colocar de pé. Vai. Rapidinho. É rápido. Lucas 4,36 diz assim, e todos ficaram, e comentaram entre si dizendo, pois, o que, que Jesus fazia? E eles saem, eu confesso quando eu estava fazendo essa palavra, eu falei, vou deixar essa aqui por última, daí falei, não, Jesus fazia isso por primeiro. Jesus chegava em um lugar, ele tinha toda a autoridade. Os demônios que cuidavam daquelas coisas, que atormentavam a vida das pessoas, que traziam medo, doença, todo tipo de enfermidade, problema, quando Jesus chegava, eles... O que você está fazendo aqui? Jesus não falava nada, mas ele tinha toda. Porque ele veio antes. Porque eles vieram dele. Não é isso? Por que você está falando isso, pastor? Primeiro ministério de Jesus, que também nos dá, ele fala expulsar demônios. Eu sei, amados, que no ambiente religioso, a gente às vezes coloca em um cenário assim, meu Deus, não vai ter show nenhum aqui. Posso ouvir um amém? Mas vamos orar para que Deus faça algo, e se a gente é atacado por esse tipo de coisa, a gente possa ser liberto, em nome de Jesus? Amém? Vou contar a minha história. Eu sempre tive uma percepção espiritual que me foi dada desde criança, é um dom que eu tenho, veio comigo. O que isso gerava na minha vida? Enquanto eu não conhecia Jesus, eu era uma criança atormentada. Em que sentido, pastor? Tinha medo de escuro, via vulto, via as coisas se mexer, um monte de coisa mexendo na minha vida. O que é isso? Ação do mundo espiritual. Ai, pastor, estou na igreja, por que você vai falar dessas coisas? Porque, amado, onde chega um reino, o outro tem que sair. Amém? E às vezes a gente sofre, eu sofri com isso um bom tempo da minha vida, dentre outras coisas que aconteciam, de ver coisas sobrenaturais, de sofrer. Eu me lembro uma das últimas vezes, graças a Deus, que eu fui liberto disso. Posso contar? Né? Eu aceitei Jesus com 14 anos, voltei para casa, continuei dormindo e tal, estava de boa dormindo em casa, comecei a dormir no escuro, que era um milagre. Eu comecei no retiro, era uma semana que ficava no retiro. Meu maior medo quando eu fui para o retiro era de escuro. Eu cheguei no retiro, eu pulei numa beliche, que tinha aquelas janelas de persiana de madeira, sabe, aquelas assim, né, para eu poder ficar olhando para a luz assim, e falar, meu Deus do céu, tomara que eu consiga dormir. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei no quarto do retiro, de viagem. Imagine o desespero. Eu nem me lembro, mas eu sempre dormia. Graças a Deus. Ambiente preparado, tudo bom, mas por que você está falando isso, pastor? Eu me lembro um tempo depois, quando eu voltei para minha casa, foi a última vez que eu tive problema para dormir. E eu acordei à noite e me deu medo. Só que eu já sabia que Jesus Cristo, o Espírito Santo, morava dentro de mim. Daí eu virei de bruços, falei, não vou acender a luz e vou orar. E comecei a orar. O que aconteceu? Senti algo me virar da minha cama, assim, me girar assim mesmo. Me girar da minha cama. Quase que eu caí da cama. Era uma cama de casal ainda, que eu dormia. Quase caí da cama. Daí eu levantei e falei, não, Deus, eu não posso ter medo. Sou livre. Mas maior é o que está do que aquele que está no mundo. Eu me lembro que eu comecei a orar e falei, Espírito Santo, não aceito isso. Eu não tenho mais isso, eu sou liberto. Nenhuma... Aí o que aconteceu? Ó. O Espírito me mostrou três coisas no meu quarto. Primeiro, um quadro que eu tinha lá de uma banda de rock. Aí ele falou, arranca isso aí. Isso aí não está trazendo nada de bom, dá legalidade para atuar aqui. Me lembrou de um crucifixo que eu tinha, de madeira, não tinha nada, não tinha Jesus morto, não tinha nada, Jesus ressuscitou, amém, amados? Não está na cruz, graças a Deus, está vivo, a destra de Deus. Então, o crucifixo era de madeira, não tinha nada, mas não sei por que ele joga fora isso aqui, o Espírito me falou. E eu tinha um arrozinho com meu nome escrito assim, num colarzinho também. Eu, na mesma hora, o Espírito me mostrou, eu fui lá, subi numa cadeira, tirei o quadro, abri o quadro, rasguei o pôster, quebrei meu crucifixo, era de encaixar de madeirinha, que eu fazia assim, peguei o outro, quebrei, ó, joguei. coloquei no lixo do banheiro, voltei e dormi. Acabou. Por que você está falando isso, pastor? Vamos orar? Se você sofre com algumas coisas, vou exemplificar. Posso ouvir um amém, amados? Medo. Medo de morte, depressão, ansiedade, as coisas se mexem lá na sua casa, você já vê vulto ou vê coisa, está dirigindo, eu tinha um amigo meu que isso acontecia, ele me falava, amigo, né? Ele tinha também terror noturno, sarou, graças a Deus, mas ele falou, amigo, um tempo ainda da vida dele, porque também não se comportava no padrão de Deus, ele falava, eu estou dirigindo na estrada que eu trabalho com viagem, eu vejo vulto passar na minha frente, eu vejo um monte de coisa, isso aí não é normal, irmãos, amém? Né? Não é uma coisa normal. Então, se esse tipo de coisa acontece com você, coisa que você entende é sobrenatural, vamos orar para que isso cesse em nome de Jesus? Quem crê? Você já entendeu por que você pode? Porque tem autoridade do nome de Jesus, irmãos. Nada pode te afligir. Amém? Pois que eu aprendi isso, irmãos, meu Deus do céu, eu falo para Satanás, né? Às vezes quando ele quer me atrapalhar, se me acordar, vai ter confusão. Né? Eu acordo sim, é isso, né? Como diz o Todd, eu acordo todo dia para dar um dia ruim para o diabo, se é que ele pode ter um dia bom, né? Que ele sim é depressivo, para desfazer as obras dele, para ser luz, nós somos seres de luz, a Bíblia fala, saímos do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz no Filho de Deus. Então quero orar, vou orar primeiro para que nada aconteça fora do normal aqui, amém, amados? Nada, então pode ficar tranquilo, não vai ter nada fora do normal acontecendo. Amém? Mas se você sofre com essas coisas, não fique acanhado, não se preocupe, não se intimide. Amém, amados? Vai e deixa alguém orar e concordar com você. Então, estou livre disso, eu passo as coisas aqui, eu vejo. Vamos orar para que Deus traga luz nesse lugar, para que Deus mova as coisas que tem que mover. Deus pode tudo. Amém? Menos falhar. Isso que eu amo, meu Deus, que eu sirvo. Vamos orar? Pai, na autoridade do nome Santo de Jesus, tua palavra diz que o Senhor mandava embora todo espírito maligno, todas as coisas, e nós acabamos de ler que o Senhor é autoridade sobre todo principado, potestade, dominador, e que nada pode nos afligir, porque nós temos maior o que está em nós, o Espírito Santo de Deus, do que aquele que está no mundo. Então eu te peço, Espírito Santo, faz o que ninguém pode fazer nesse ambiente, nessa casa, e se tem alguém sofrendo dessas coisas, sendo atacado espiritualmente, e percebe, ou tem coisas na sua família, nós já oramos agora, Pai, que em conjunto quando estivermos em oração, essas pessoas estarão livres e nada mais vai afligi-las, nem eles, nem as suas casas, nem nenhum lugar, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Vamos repetir juntos uma oração, só diga assim: Senhor Jesus, eu quero neste momento me entregar completamente a ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Você fez essa oração pela primeira vez, no final do culto, mais alguns minutinhos, você pode nos encontrar com o nosso pessoal do Elcam, a gente quer orar com você e estar com você em nome de Jesus. Amém, amados? Obrigado, Deus abençoe. Vamos lá? Olha para quem está do lado e fala, você está num ambiente seguro, irmão. Posso ouvir um amém? Eu já fiz os outros dois cultos, amados, vi um monte de pessoas se liberta aqui, sem nenhum show, sem nenhum reverduz, sem nenhum problema. Mas se a gente tem medo de alguma coisa, nada melhor do que orar. Posso ouvir um amém? É tão sutil, amados. É tão sutil, como às vezes um filme, uma coisa que a gente vê, uma coisa, entra um negócio, dá uma legalidade na nossa vida e a gente sofre anos. Eu me lembro, o que, que me deu medo? Vou contar para vocês o que, que me deu medo. Poltergeist, Exorcista, o Fred Krueger um pouco também, né? Que era da minha, hoje quando eu olho, eu falo, meu Deus, que fantasia mal feita. Mas naquela época, os demônios só tomavam proveito daquela janela da minha alma que se assustou. Amém, amados? Amém? Né? Vamos orar? Você precisa de oração? Vou pedir para os líderes ficarem aqui na frente, já me ajudem aqui todos. Né? E vamos orar pelas pessoas. Nós só vamos orar com você. Crendo que Deus vai fazer algo poderoso em nome de Jesus. Pai, te peço que haja liberdade do teu espírito nesse momento aqui. O Senhor é o dono dessa casa. Se tem algo afligindo os teus filhos, medo, depressão, vergonha, timidez exagerada, qualquer coisa, Pai, e tem uma ação no campo espiritual e eles percebem, nós vamos estar aqui para concordar que isso não vai mais acontecer em nome de Jesus e que o Senhor vai agir com liberdade em todas as áreas, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Então, enquanto o louvor estiver adorando, se é o seu caso, vem aqui para frente, vamos orar juntos em nome de Jesus. Era massa.
Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior.
Pode sentar, queridos. Vamos mais um pouquinho aqui. Quem está feliz? Eu também. Horas a Deus. Já mudou o ambiente, fica mais gostoso assim. Com glória. Amém, amados? Deus sabe de tudo. Vamos lá? Ora a Deus. Me libera aí, Thiago, vai. Glória a Deus. Próximo. Amo. Jesus fala assim, ó. Onde dois ou mais se reunidos em meu nome e concordar. Amém, amados? Tudo que ligar, em verdade vos digo, tudo que ligardes será ligado, e tudo que terá sido desligado, olha o poder da igreja, coisa linda, né? Por que você está falando isso, pastor? Quando nós não temos Jesus, a gente não tem uma coisa que é um fruto do Espírito, uma parte do fruto do Espírito que chama domínio próprio. Aí em Provérbio fala assim, ó, como cidade sem muros, é aquele que não domina a si mesmo. Porque daí, querido, você se engaja em coisas, você se envolve em coisas, você faz coisas, você sofre coisas, você absorve coisas, e você não tem o poder, sem o nome de Jesus e a autoridade do nome de Jesus, você não tem o poder de desligar aquelas coisas. Então, se entrou num vício, não tem como você sair. Se entrou numa situação, você não tem como sair daquilo. Mas graças a Deus que a Bíblia diz, e eis que ele virá e terá sobre os seus ombros as chaves de Davi, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Por que você está falando isso, pastor? Quantas coisas na minha vida, amados, eu sofri porque entrou, se ligou e eu não sabia como desligar. Ainda bem que o nome de Jesus pode todas as coisas. Vocês estão aqui comigo? Quantas vezes a gente liga coisas na vida dos nossos filhos e a gente não sabe desligar depois. Quantas vezes isso foi feito através dos nossos pais para a nossa própria vida. Você nem sabe por que você tem esse comportamento, porque alguém ligou ele em você e ninguém agora tem o poder de desligar. Estão conseguindo fazer entender sim ou não? Mas Jesus diz, em verdade... verdade vos digo, que tudo que será ligado no, e o que vocês desligar na terra, será desligado. Deus quer fazer algo poderoso na sua vida. Tem coisa que tem que desligar? Vamos desligar. Às vezes você começou um vício, você nem sabe nem por que você começou, ligou. Pastor, já tentei de todo jeito desligar. Deixa eu te contar, é hoje. Nós vamos concordar aqui, quem pode dizer amém? Tem erro, irmãos, que a gente concorda, nós estamos em unidade aqui, quem pode dizer amém? Quem quer ver todos libertos aqui? Eu também. Quem quer ver toda a obra do inferno cancelada? Quem já entendeu que nós como igreja temos toda a autoridade que nos é dada nos céus e na terra, que nada mais pode nos assolar dessas coisas, esquecendo nas coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio. Tem estação que eu vou desligando coisas na minha vida, tem estação que eu vou ligando coisas na minha vida, e eu tenho que fazer isso. Posso ouvir um amém? Às vezes, você deixou um monte de coisa entrar. É hora de fechar a porta agora, em nome de Jesus. Fala, Jesus, o Senhor tem a chave de Davi, fecha isso aqui nunca mais na minha família. Porque eu falo das coisas, quando eu falo de medo, uma das coisas que eu mais me dá uma alegria, eu sempre falo isso no culto. Qual que é, pastor? Porque eu fiquei 14 anos atormentado pelo inferno. Minha alegria, meus filhos falam, desliga a luz que eu quero dormir. Eles dormem no breu, irmãos. Quando eu olho, eu falo isso, está desligado na minha família. Posso ouvir um amém? Isso não tem mais. As pessoas às vezes falam dos meus filhos, graças a Deus. Eles são muito corajosos, né, pastor? Me dá uma alegria. Porque eles são eles e não ligam para o que os outros estão pensando. Não estou falando de má educação. Estou falando que eu era uma criança que tinha temor do que os outros pensavam de mim, do que iam pensar de mim, das outras coisas. Eu olho meus filhos, eles saem. A pastora mesmo fala, penteia o cabelo desses meninos. Eu era um irmão amado que eu ficava horas na frente do espelho. Meu cabelo, eu sou igual o Jojo. Eu tenho dois redemoinhos aqui, eu não sou calvo. Né? Tem dois cedemoinhos aqui, não sei, já viu o cabelo do meu filho, fica igual um cebolinho aqui, fica espetado. Então eu lutava e não tinha tanto gel, essas coisas igual do tempo de vocês, era sebo mesmo, o sabão, às vezes passava sabonete na mão e fazia assim, tentava deixar parado o cabelo e ia todo em óleo, meus filhos não estão nem aí, sabe? Sou livre, pai, que os outros pensam de mim, não me importa. Você me ama? Te amo, tá bonito, cara, beleza, valeu, é nóis. Não, é sério. Aquela consciência de que eu sou amado por Deus e não preciso ser aceito pelos outros. Não estou dizendo que você não vai... Olha para quem está do seu lado e fala, não é desculpa para não pentear o cabelo, irmão. Não estou falando isso. Eu consegui me fazer entender, sim ou não? Mas sabe quando você vê que algumas coisas foram desligadas? E você fala, como vai viver tranquilo? Vou orar. Se quiser, se levanta, se não, pode ficar sentado. O louvor vai continuar adorando. Nós vamos fazer em duas etapas. Qual, pastor? Tenho coisas para desligar na minha vida, na minha família, nos meus filhos. Quero desligar, vou concordar com alguém aqui em oração. Quem pode dizer amém? Desligue o que tiver que desligar. Depois a gente faz uma nova sequência para ligar. Amém? Posso orar? Pai, em nome de Jesus, faz essa tarde uma tarde para uma noite memorável. Que nós entramos diante da tua presença para te adorar, não sabíamos nem exatamente o que estávamos buscando, mas o Senhor sabia, o Senhor tinha algo preparado, infinitamente mais do que podíamos pensar, imaginar, muito além dos caminhos que nós tínhamos estabelecido. Então eu te peço, Espírito Santo, se tem alguma ação das trevas, ó Pai, ligada na vida dos teus filhos, nesse momento, nós juntos dizemos, nós vamos desligar todas essas coisas no nome de Jesus. Nós não vamos permitir corrupção, mentira, manipulação, roubo, perversão, vícios, falta de integridade. No nome de Jesus, Espírito Santo, começa a preparar essa atmosfera para aquilo que o Senhor vai fazer. Vem com a tua santidade, estende o teu manto de justiça sobre as nossas vidas e move com liberdade em nome de Jesus. Se for o seu caso, se você precisar de oração, a igreja vai estar adorando. Se você quiser levantar para adorar, você adora. Se você quiser ficar sentado, você fica. Se você precisa de oração, fala, eu quero desligar algumas coisas da minha vida, corre aqui para frente, os líderes vão estar aqui também, em nome de Jesus. Erramassolamas
é o Senhor, Erramas poderoso, Orracalamas, digno de louvor.
Tu és santo,
tu és santo. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor.
Vamos efetivar as coisas agora poderosamente em nome de Jesus? Eu preciso ligar algo na minha vida. Amém? Então deixa eu já sugerir até. Você pode vir para frente, mas estou vendo um monte de famílias juntas. Senta assim, ó, marido e esposa, fala, nós vamos ligar as coisas que Deus quer para a nossa vida. Nós, veja as coisas diárias que parecia que parece que não está conectado com as coisas que Deus tem. Posso ouvir um amém, amados? Fala, quero conectar isso, vou ter um casamento abençoado, vou ter uma família saudável, vou ter nossa vida financeira equilibrada, as coisas vão estar estruturadas, e se você também precisa de oração, vem aqui para frente, se quiser que alguém ore junto, nós vamos concordar, dois ou três reunidos em meu nome, é assim que a gente está, e vamos concordando em nome de Jesus, amém? Vamos continuar adorando, você precisa ligar algo também, corre aqui para frente, vamos lá, que daí só tem mais uma ministração, em nome de Jesus. E ramasso. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso,
digno,
digno de louvor, digno de louvor.
Papai,
é o meu lugar, quero olhar na face.
Pode sentar, igreja, quem está sendo ministrado, fica à vontade. Podem sentar por aqui mesmo, nós já vamos, é dois minutos de novo aqui. Também, se vocês quiserem ficar por aqui, voltar para o lugar, sinta-se à vontade.
Eramaçu.
Último, tá? Não menos importante. Ótimo. Contar uma história para vocês. Pode deixar, o povo está sendo ministrado, orar pelos outros. Ainda mais dentro da igreja, né? Isso é normal para nós. Vou contar uma história, posso? Um homem paralítico, a Bíblia não fala por quê. Passa quatro amigos na casa dele. Fala, vamos. Não sei se ele falou, não quero ir. Ele era paralítico. Só sei que 4 contra 1 e o outro não se mexe, né? Jogaram o homem na maca, levaram, chegaram na casa de Jesus. Se ele não queria ir, ele já falou: me dei bem, não dá para entrar aí. Mas os amigos, irmão, os amigos, quando quer alguma coisa, é ou não é verdade? Fala: não, vamos invadir o pico aí, vamos tomar o pico. Sobe no telhado. Já fui nessa casa em Cafarnaum, graças a Deus. Na casa de Jesus, onde isso aqui aconteceu. Oh, Jesus. Fui na sinagoga que ele pregava também. Confesso, irmãos. Estava ali numa sinagoga que era a segunda construída em cima e estava as pedras originais. Eu orei, chorei lá, daqui a pouco eu me deitei perto, enfiei a mão por um buraco assim. Falei: ai, Jesus, o Senhor já tocou nessas pedras aqui? Também passo a mão, né? Tem nada, porque não faz diferença nenhuma. Mas o importante é que ele pode fazer no nosso coração. Eles descem esse homem paralítico ali naquele lugar, irmãos. Aí, Jesus vendo a fé dos amigos. Uau! Pastor, mas eu vim por conta própria igreja. Você que pensa. Jesus fala assim: ó, ninguém vem a mim a não ser que seja trazido pelo Pai. Deus te trouxe aqui. Você acha que alguém te convidou? Pode até ter convidado, mas Deus sabia desse dia, dessa agenda com você. E aí ele vendo a fé dos amigos, ele diz assim: ó, ora. Aí todo mundo começa a duvidar do ambiente. Olha o que Jesus fala, leia comigo: ora, para que saibais. Disse então ao paralítico. Última coisa que eu quero compartilhar hoje com vocês sobre a autoridade. Vai, lê o texto de novo comigo, por favor. Para que saibais que o Filho do Homem. Aqui tem algumas coisas que são importantíssimas da gente perceber. O que, pastor? Segura só um pouquinho assim a altura aqui, só um pouquinho. Ó, primeira coisa. Perdão tem a ver com um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas. Amém, amados? Um monte de outras coisas. O que, pastor? A gente pode olhar aqui, ó. Ele fala: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para. Perdão. Disse então ao paralítico: perdoai as vossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E aquele que não perdoa seu irmão, o seu pai que está no céu também não o perdoa. Vocês estão aqui comigo, amados? Perdão tem tudo a ver com o reino dos céus, porque diz respeito à reciprocidade. Amém? Por que você está falando isso, pastor? Por um fator só. Pode ser que tem coisas que a gente está vivendo paralisado na nossa vida. Pode ser que tem áreas enfermas na nossa vida. Pode ser que tem enfermidades físicas na nossa vida que estejam atreladas à falta de perdão. Vocês estão aqui comigo? Vamos viver livre desse peso em nome de Jesus? Mas quando eu estava preparando essa mensagem nesse texto, uma das coisas que mais chamou assim, mexeu com o meu coração, em período da minha vida que eu me desviei, baguncei minha vida, me envolvi com relacionamento, eu me lembro que eu frustrei meus pais assim ao extremo, e eu só contei para eles quando tudo já estava quebrado, bagunçado, e aquela coisa, não aprendi assim, não vivi assim, aquela coisa, sabe aquele sentimento de dor, é remorso, arrependimento, é tudo dentro junto, e eu passei sozinho, eu resolvi passar com o Senhor, daí quando tudo já estava bagunçado, eu fui, meu Deus do céu, eu me lembro da cara dos meus pais, do jeito que falaram. E que esse texto fala comigo é a coisa mais maravilhosa do mundo. O que, pastor? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra. Eu não consigo, mas ele tem autoridade. Eu às vezes não me perdoo, mas ele tem autoridade. E às vezes a gente se arrepende de algumas coisas com tanta dor, mas eu quero te contar. Você pode não conseguir, mas ele te perdoa. Ele tem autoridade para remover todas essas coisas em nome de Jesus. Não deixe nenhuma área paralisada da sua vida em nome de Jesus. Vocês estão aqui comigo, amados? Não deixe nenhuma área enferma em nome de Jesus. Nós estamos nesse cenário aqui agora. Nesse ambiente, nós estamos nesse cenário. O que, pastor? Viemos à casa do Pai. Nos desceram diante dele. Ele está falando assim, ó. Pega o teu leito. Ah, toma o teu leito e vai para a tua. Você não vai voltar igual você chegou aqui em nome de Jesus. Você veio para a casa dele. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Se essa palavra tem algo a ver com a sua vida, no sentido de falta de perdão de você mesmo, fica se culpando, faz igual Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio. Amém, amados? Não vai dar para voltar, para de ficar se martirizando, para de ficar, Jesus já esqueceu isso, já foi jogado, já pediu perdão para Deus, já pediu perdão para o próximo, zera a vida em nome de Jesus. Começa como nova criatura, quem pode dizer amém? Vamos orar? Ou se você entende que tem uma área da sua vida que tá em pressão, que está paralisada, vamos orar juntos para isso aí em nome de Jesus? Você vai sair por aquela porta lá, carregando esse leito aí, em nome de Jesus. O que quer dizer, pastor? Aquilo que eu dependia para me deslocar, agora eu domino sobre essa situação. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, tua palavra nos diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então eu te peço que o Senhor ministre as vidas e os corações dos mais novos aos mais velhos que estão nessa casa. Que a sua presença se faça manifesta. Que haja cura, que haja transformação, que haja liberdade nesse lugar. Senhor, mova as vidas e os corações em nome de Jesus. Tem pessoas presas a nós, estamos presos a pessoas, a situações. Nós já nos desligamos, nós já somos livres de todas essas coisas. Mas nós te pedimos, nos ajuda a avançar e a caminhar em nome de Jesus. Nos ajuda a assumir autoridade sobre aquilo que nos assolou por tanto tempo, por tantas estações. Em nome de Jesus. Amém.